Senhores, boa tarde. Senhores? Senhoras e senhores, né? Senhoras e senhores, agora assumindo a missão de moderador, e depois de um banquete que tivemos no almoço, difícil voltar para o trabalho, mas, infelizmente, não temos alternativa. Todos os temas foram muito interessantes, e o que nós temos pela frente é tão interessante quanto. E eu passo a palavra, então, para a nossa colega Marlene Dias, que vai nos apresentar algo sobre os edifícios do Parlamento. Construir, recuperar e manter. É um assunto que muito me interessa.
Boa tarde a todos. Coube-me falar sobre os edifícios recuperar e manter pela circunstância que o Parlamento cabo-verdiano está a atravessar neste momento, que é um período de remodelação do edifício do Palácio da Assembleia Nacional. Esse trabalho que vou apresentar aqui será mais ou menos a experiência que estamos a viver e talvez mostrar aos presentes o preço que se paga quando não se faz a manutenção a tempo e horas, não é? Foi o que aconteceu connosco. A Assembleia Nacional, o Palácio da Assembleia Nacional de Cabo Verde começou a ser construído a 30 de dezembro de 1982, no quadro de cooperação económica e técnica entre os governos de Cabo Verde e a República Popular da China. Portanto, foi inaugurado a 28 de outubro de 1985. Foi uma doação da República Popular da China que construiu o Palácio de Raiz. Cabo Verde ficou independente em 1975 e até esta data não tinha um palácio da Assembleia. Foi o nosso primeiro palácio que foi inaugurado nesta data. Antes, a Assembleia reunia-se em vários outros locais, mas ainda não tinha uma sede própria. Temos aqui uma foto da inauguração pelo nosso antigo presidente Aristides Lima, Pedro Aristides Pereira. Isso está muito lento. Esse é a vista do nosso palácio por altura da inauguração. Temos várias fotos aqui. O que é que eu posso dizer do nosso palácio? Desde a altura que começamos a funcionar no Palácio da Assembleia Nacional, não me recordo, e pela história que vejo, não me recordo de ter havido um plano de manutenção do edifício. É claro que os problemas pontuais iam sendo resolvidos, o edifício foi estendido a um novo edifício com a abertura política, em 1992, com a abertura política e a mudança para o multipartidarismo, os deputados começaram a ser profissionalizados, ou seja, antes o deputado tinha uma função a meio período e não trabalhava exatamente na sede da Assembleia Nacional. E, portanto, nunca estavam lá a tempo inteiro e reuniam-se 3 em 3 meses em plenário e as necessidades eram outras. Com o início do multipartidarismo, a mudança também na forma de funcionamento do Parlamento, os deputados passaram a ser profissionalizados, ou seja, passaram a estar no Parlamento a tempo inteiro como função principal e única, hoje até essencialmente exclusiva. Temos uma lista de incompatibilidades, mas não é extensa. O deputado, em princípio, deve exercer apenas a função de deputado. Para isso, deve ter instalações dignas, deve ter meios para exercer a sua função e cabe à Secretaria-Geral e à Assembleia Nacional ter esses meios e pôr esses meios à disposição da Assembleia. Foi nesse período que se pensou em construir um novo edifício, que se chama o Edifício Novo da Assembleia, onde está, neste momento, vários deputados. As instalações dos deputados, onde tem a seta vermelha, é um anexo um edifício novo, onde foram feitas salas de deputados e salas para reunião das comissões especializadas. As nossas comissões especializadas reúnem-se uma vez por mês, na segunda semana do mês. Portanto, a primeira semana é a semana de visita aos círculos parlamentares, na segunda semana eles se reúnem em comissão especializada, na terceira semana são as jornadas de preparação da sessão plenária, são reuniões dos grupos parlamentares, reuniões mais políticas de preparação da sessão plenária que decorre na última semana do mês. Essa é a vista que temos por cima do Palácio. Assim como eu dizia, depois de 32 anos de uma utilização intensa, o Palácio deu as mostras do desgaste. Todos os espaços mostraram desgaste pelo tempo. O Salão Nobre, a Sala de Sessões, o Salão de Banquete, a rede elétrica, a rede hidrossanitária, todos esses espaços mostraram, foram bastante afetados, inclusive a rede sanitária com aquela tubulagem de ferro antiga, aquela água amarela e tudo. Portanto, chegou a uma altura que a remodelação do Palácio era urgente, era prioritária, mas a Assembleia, pelo tamanho do desgaste, não tinha esse valor para fazer a remodelação completa do edifício. Esse é o nosso Salão Nobre, é um espaço grande, onde normalmente é utilizado muitas vezes como sala de espetáculos. A Assembleia empresta muita gente, entidades também, para fazerem atividades nesse salão. E está remodelado agora, com novos assentos, novo piso, pintura, tudo novo. Em princípio, estará pronto esses dias. O que é que aconteceu? Havendo essa necessidade de remodelação, na anterior legislatura, a administração da Assembleia, em várias negociações com a Assembleia, com a China, mostrou e pediu, negociou com a China essa remodelação. Dessa negociação saiu a assinatura de um novo protocolo em que a China fez uma doação no montante de 100 mil contos para a remodelação inteira do Palácio. E o que é que se fez? Uma equipa chinesa deslocou-se a Cabo Verde, visitou todo o Palácio e os serviços da Assembleia, acompanhando essa equipa chinesa, fez o levantamento de tudo o que era necessário remodelar. O acordo, basicamente, tem a ver com a remodelação de tudo em termos de piso, eletricidade, hidrossanitário, de todos os espaços da Assembleia, mas numa ótica de não modificar nada, ou seja, parede, chão, eletricidade e tubos sanitários. Por exemplo, a cabelagem de internet, de informática, não entrou, porque consideraram que na altura tínhamos uma rede nova e não consideraram que era preciso fazer essa alteração. Nós hoje estamos na remodelação e vemos que os cabos que tínhamos não servem neste momento para o que a Assembleia precisa. E, neste caso, o que é que a Assembleia está a fazer? Então, tem que investir dinheiro, tem os nossos técnicos a trabalharem junto com os chineses a fazer toda a cabelagem novamente do edifício todo. Ou seja, além do trabalho que a nossa Direção de Serviços de Informática tem da Assembleia, tivemos que contratar pessoal e eles coordenam todo o lançamento de cabos para o edifício, conforme vão abrindo as paredes. Os chineses, vocês sabem como é que eles trabalham, dia e noite, e vão sempre lá ao meu gabinete dizer: não, vocês têm um ritmo diferente de nós. Eu disse: mas nós temos esse ritmo porque nós não fazemos só isso. Então, é uma corrida atrás do tempo para, antes de fecharem as paredes, metermos toda a cabelagem de informática. Mas era algo que para nós, se fosse oportuno no momento, deixar entrar no projeto essa parte das cabelagens, mas não foi possível. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, planeando uma remodelação, por mais que se tente fazer um levantamento completo do que se precisa. No decorrer da obra vai-se ver que precisamos muito mais e ficou muita coisa de fora. A figura que temos no antes era a nossa sala de sessões. Neste momento, o que estamos a fazer é o que vocês veem na fotografia do depois, que é a transformação da nossa sala de sessões em hemiciclo. Esse é um sonho do nosso Presidente da Assembleia. E isso só está a ser feito, passo a expressão, por teimosia dele. Porque dos estudos que se fizeram na altura do levantamento, todas as opiniões técnicas que tivemos é que a nossa sala, pela estrutura que tinha, nunca seria possível transformá-la em hemiciclo. Mas o nosso presidente é engenheiro de construção civil. E é uma pessoa persistente. Quando assumiu a presidência, disse: nunca, nós não podemos ter um palácio novo e continuar com uma sala de sessões que não acompanha a modernidade. Queremos abrir o Parlamento ao mundo e vamos continuar com uma sala nessa estrutura. Isso já não se adequa aos tempos de hoje. O Parlamento, quando estiver reunido, deve estar reunido nesse formato, em hemiciclo. E vamos conseguir isso. Ele conseguiu realmente. Ele falou com muita gente da área. Acabamos por contratar uma empresa de arquitetura, mesmo nacional, que conseguiu dar essa configuração, porque a estrutura não é, a estrutura continua sendo a mesma, mas a configuração das paredes e de tudo o que é mobiliário acaba por transformar essa sala numa sala que parece ser um hemiciclo, mas na estrutura da sala continua a ser a mesma sala que tínhamos antes. Só que isso custa. Isso custa principalmente quando trabalhamos com uma empresa chinesa. Por quê? Porque eles fazem um projeto, o projeto é aprovado na China pelo governo e qualquer vírgula que se tenta mudar do projeto deles, temos um bloqueio. Deve entrar a Embaixada da China. Deve entrar o Ministério de Negócios Estrangeiros nosso, deve entrar o Ministério de Relações Internacionais deles. Tem que ter uma autorização superior para mudarmos uma vírgula. Imagine a configuração de uma sala. E eles nos dizem claramente: isso não é possível, porque se eu fizer isso, a minha fiscalização que vem, porque vem uma fiscalização da China, a ver se eles cumpriram na íntegra o que estava no projeto. Se não cumprirem na íntegra, se houver uma parede que está assim e devia estar assim, eles são penalizados pelo próprio governo chinês. Então é uma resistência muito grande de fazer mudar alguma coisa. E não há obra que não tenha alterações. Essa é de fundo. Para conseguirmos isso, tivemos que fazer negociação com a Embaixada de China. O senhor Presidente teve que fazer as negociações necessárias ao mais alto nível para fazermos essa alteração. E essa alteração tem um custo elevadíssimo, que são 45 mil contos, e que estarão a custo, um custo à parte de toda a remodelação. Ou seja, deverá ser a Assembleia Nacional a custear esse novo projeto. Lá conseguimos que a Embaixada da China também nos ajudasse com isso. Mas há uma parte que temos, inevitavelmente, que ser nós a custear. É um esforço muito grande, mas está a ficar impecável e conseguimos ver que é um esforço que vale a pena. O Parlamento está com nova cara com esse novo projeto. Neste momento, esse é o Salão de Banquetes. Esse Salão de Banquetes tem uma história. Quando começamos a fazer a remodelação, alguns de vocês já devem conhecer essa sala, porque já estiveram lá no Parlamento e sabem qual é. É onde decorreu o encontro de secretários-gerais, em 2013? 15? 15. Quando estávamos a fazer as obras, houve a possibilidade, houve uma ideia de evacuarmos todo o edifício, sairmos do Parlamento e ir para um novo espaço. Isso foi posto de lado logo, à partida. Primeiro, porque não encontramos um edifício condigno que desse resposta a todo o edifício da Assembleia e conseguir evacuar. Restou-nos a procura de soluções, o que fazer. Pensámos em escritórios móveis para pôr no pátio. Vieram os chineses e disseram para mim assim: eu vou-te arranjar salas lá no Salão de Banquetes. Eu consigo 16 salas lá e fica o pessoal da administração toda lá. Acabamos por ficar todos naquela sala divididos por Tabopão e saímos de lá agora. Porquê? Porque a obra é parcial, é feita na totalidade, mas a entrega é parcial. Conforme vai-se libertando espaços, vão-nos dando espaços, vamos fazendo transferências de uns serviços para outros sítios que já estão prontos, e essa sala demos agora e começam a trabalhar, já estão a trabalhar nessa sala há um tempo. Mas isso tudo para dizer que a remodelação de um edifício, como o Palácio da Assembleia Nacional, a par de todo o funcionamento da Assembleia, a dispersão dos serviços, a mesa da Assembleia está num sítio, os grupos parlamentares noutro, as sessões plenárias decorrem em outro sítio, exige e tem exigido da administração um esforço redobrado de articulação para conseguir dar resposta, porque, como sabem, o Parlamento tem uma dinâmica que as demandas que chegam hoje eram para ser respondidas ontem. E acabamos por tentar. Isso era como estava o Palácio na altura, né? A figura do nosso teto. Esse é o hall de entrada, que também está a ser reabilitado. Essa parte eu já falei. O que eu acabei por fazer aqui é mais ou menos todo o historial do que tem sido a nossa aventura de remodelação do Palácio. Neste momento coloca-se-nos um desafio. Após a remodelação do Palácio, teremos que ter em atenção um plano de manutenção. Não podemos cair no mesmo erro. Não podemos deixar que o Palácio chegue à situação que chegou, mesmo porque, chegando a essa situação, será muito difícil para nós. Esse é o piso que se levantou da parte lateral. Trabalhar com os chineses é um desafio também. Eles levantam o piso hoje de manhã e dizem: ah, esqueci-me de te dizer ontem que íamos levantar o piso. E é um problema enorme quando chegas à Assembleia e consegues ver que aquilo está tudo... Ah, era para te avisar ontem. E mesmo assim temos uma articulação muito grande, porque temos um representante do Ministério de Infraestruturas de Cabo Verde, que é o dono da obra. Esse representante articula-se comigo e articula-se com o gerente da obra. Tudo o que eu preciso, falo diretamente com o representante e ele leva-me as questões técnicas ao engenheiro da obra. Tudo que é extra, que não é técnico, falo diretamente com o tradutor e ele leva-me o senhor gerente lá na minha sala e conversamos, acabamos por acertar. Portanto, essas coisas de avisar com antecedência o que vai acontecer amanhã era algo que não devia acontecer em termos de surpresa, mas acaba acontecendo. Os serviços acabam por ficar muitas vezes afetados com as linhas de internet, eletricidade, temos baixas e... Mas é um bocado complicado nas obras. O arranque das obras foi logo após o início da nossa legislatura, em 2016. Fizemos a sessão de tomada de posse na Assembleia ainda, discutimos o orçamento na Assembleia e saímos logo. E foi logo a mudança de espaço, a nossa regi que tínhamos na sala de sessões, todo o equipamento de som e equipamento de imagem foi transferido para uma sala provisória que tivemos que preparar para receber as sessões por um ano, mais ou menos. Disseram-nos que podíamos entregar a obra agora em outubro, tínhamos a expectativa de iniciar o ano parlamentar no nosso Parlamento novo, mas isso não vai ser possível. Continuamos nas instalações provisórias, e até que o prazo de entrega é no mês de fevereiro, e nessa base temos todo um trabalho ainda por fazer. Isso tudo é as imagens das nossas visitas. O senhor Presidente vai lá semanalmente visitar a sala para ver como vão os trabalhos. É o dono da obra. Sim. Sorte nossa nesse aspecto. Pois. Tudo isso é o que está a ser feito. Além dessas obras dentro do edifício, aproveitamos para pensar num novo arranjo exterior. A Assembleia era circundada por muros e neste momento pensa-se fazer uma praça frontal à Assembleia. Isso tem a ver com... Não sei se dá para ver os muros nesse ponto. É nosso, mas vamos devolver à cidade por uma questão de considerar que o Parlamento deve ser um Parlamento aberto à sociedade e que não deve ser circundado por muros, obstáculos, não é? Então, essa praça, no entretanto, vai ser chamada, em princípio, Praça da República, vai ser financiada pela Câmara Municipal, mas também dá mais um atraso à obra, porque em vez de, não vamos inaugurar o Palácio com um espaço ainda sem completar. A proposta para a praça seria dessa seta para a frente. Aqui conseguimos ver os muros perto do passeio, perto da estrada, né? De lá para frente seria aquela praça que serviria para atividades do Estado, passagens militares e... Tem todo um historial para a praça. Como eu digo, o desafio maior neste momento é montar um plano de manutenção e pensar como fazer isso. Se faremos uma terceirização do serviço, contratar uma empresa de construção que ficasse a fazer a manutenção durante um ano ou pontualmente, porque serviços nossos para fazer esse tipo de trabalho já vimos que não será a Assembleia vocacionada para obras de manutenção. Pelos vistos, já acho que chegamos a essa conclusão e talvez a terceirização desse serviço seria o mais correto. Em traços largos, é isso que temos. Estou aberta a algumas...
Primeiro, cumprimentar pela exposição, dizer que os problemas, as realidades são diferentes, mas os problemas muitas vezes são parecidos. E eu não vou inovar, eu vou copiar o que meu amigo Domingos fez. Na condição de moderador, ele fez a primeira pergunta. Bom, como eu disse, as realidades são diferentes, mas os problemas permanecem os mesmos. No nosso caso, Brasília foi inaugurada em 1960. Não é tanto tempo, mas é tempo suficiente para você ter problemas de estrutura. E natural que, como eu disse, problemas estruturais, muitas vezes emergenciais, mas que o cidadão comum recebe a informação como sendo obras voluptuárias. E isso, então, traz um desgaste político e muitas vezes a gente, na grande maioria das vezes, depois de todo um processo licitatório para fazer manutenções, na grande maioria das vezes, a gente tem esse empreendimento, esse esforço frustrado. Você me disse que, na maioria das vezes, as dificuldades estão nas transações com a China. Mas, em momento algum, você falou a respeito do retorno do cidadão comum com relação às obras na própria estrutura do prédio. Você não tem esse tipo de intervenção? De críticas tão comum com relação a gastos de manutenção com o prédio do Parlamento?
Acho que é inevitável. Inevitável porque as críticas que vêm da sociedade civil muitas vezes são por desinformação, por falta de conhecimento e não entendem às vezes como é gasto os recursos públicos, principalmente quando é num assunto como reestruturar e remodelar o Palácio, que envolve valores avultados. Quando tivemos a construção do edifício novo, lembro-me muito bem que tivemos esse problema, porque houve críticas com o concurso. A sociedade considerou que a empresa escolhida foi uma empresa que tinha conhecimentos com... Nesse momento, o que é que fazemos? Nós tentamos seguir e seguimos pelo Código de Aquisições Públicas. Tudo o que é feito acima de um valor deve ser feito através de contratos. Concurso, contratos. Nesse caso, quando o valor não é muito alto, temos a orientação de pedir 3 orçamentos a 3 empresas diferentes e escolher a melhor proposta, quando são pontuais. Mas nunca ajuste direto, chamar uma empresa para resolver um problema. Os problemas urgentes, por exemplo, nós temos vários problemas urgentes com os edifícios da Assembleia. A residência oficial do Presidente, por exemplo, é um edifício que já não é novo e que tem vários problemas, que de repente estoura uma bomba lá dentro, temos que acorrer, ir lá, o património vai lá todos os dias praticamente a tentar resolver questões, que eu até já disse que era preferível que o Presidente saísse da casa, entrássemos com o concurso e fazer a remodelação do edifício de uma única vez, porque esses arranjos pontuais acabam sempre por questões de urgência, por questões de imprevisibilidade, muitas vezes, pontuais acabam por, primeiro, há questões que não esperam, uma torneira que arrebenta, um tubo que arrebenta dentro da casa do Presidente, não espera 3 propostas, não espera, tem que ser algo a ser resolvido rapidamente. E acho que é inevitável essas críticas, mas o que é que temos que fazer é mesmo antecipar e pôr as informações à disposição do cidadão antes mesmo que ele questione. Temos pensado sempre em colocar, por exemplo, na página da Assembleia Nacional, as informações relativamente à Assembleia, deixar a comunicação social saber, por exemplo, que as obras que estão a decorrer na Assembleia não são obras a nosso custo, por exemplo, mas tentar passar essa informação antecipando mesmo as informações que depois acabam sempre aparecendo de forma distorcida muitas vezes. Por exemplo, neste momento estamos a tentar fazer a reforma do Parlamento. Fizemos um estudo de impacto relativamente à revisão do regimento. Isso não tem nada a ver com obras, mas é só para dar um exemplo. Do estudo que tivemos, financeiramente o impacto vai ser 11 mil contos. Aparece no jornal, aparece no online que a Assembleia Nacional vai fazer uma reforma parlamentar que vai custar 700 mil contos. Coisas assim absurdas e que depois vê-se que é mesmo desinformação. Talvez com objetivos vários, não é?
Muito obrigado. Eu, em relação à Sra. Secretária-Geral, quando falou das dificuldades em negociar com a China, nós tivemos a mesma experiência. Apesar da nossa Assembleia ter, infelizmente, beneficiado de 2 edifícios, um primeiro edifício foi construído, entregue, uma semana depois tivemos a guerra de 7 de junho, e em que o próprio hemiciclo foi uma linha da frente e ficou completamente destruída. Entretanto, mudamos a cooperação com a China, era a China-Taiwan, passamos para a China continental. Tínhamos um espaço enorme, mas a China continental não quis construir o edifício onde a outra China tinha feito o edifício. Tivemos que ceder um novo espaço. O que é que acontece? O espaço, como era menor, mas é mais centralizado, na altura da apresentação do projeto, como o nosso presidente também na altura era um engenheiro de construção civil, vimos a maquete, ele pediu, inclusive com a equipa dos engenheiros chineses, que fosse alterado pequenos pormenores da estrutura do plenário, para que tivesse pelo menos a bancada dos membros do governo e a parte de cima, onde tem a galeria, fosse ligeiramente aumentada, que nem ia ocupar muito espaço. Eles, pura e simplesmente, tomaram nota, na execução, não fizeram uma única vírgula. Nós agora detectamos algumas falhas que precisam de reparação e estamos a ter essa mesma guerra. Eles dizem que estão a fazer a manutenção, mas fazem o que lhes dá na cabeça. Quando a gente pede a alteração, temos essa dificuldade. Realmente, lidar com eles é difícil. Mas pronto, só temos é que encorajar a Assembleia a prosseguir com esses esforços, porque realmente vale a pena fazer as mudanças. Muito obrigado.
Deixa-me só fazer agora.
Domingos.
Muito obrigado. Eu acho que é uma boa experiência,
porque em São Tomé e Príncipe estamos nesta fase. E com o bem do conhecimento que rompimos o acordo com a China e Taiwan e estamos neste momento com a China Popular. E foi em dezembro que reativamos o acordo com a China Popular e estamos também numa fase de reabilitação de processo do Palácio dos Congressos, que nós chamamos Palácio dos Congressos. E estamos nos primeiros passos. Eu acho que é uma boa experiência. Quando fui consultado, de facto, terei que tomar todas essas explicações, porque julgo que são explicações pertinentes e deve-se tomar em consideração. A minha grande questão que gostaria de colocar, tendo em conta que os serviços, a dispersão dos serviços, como é que faz circular, digamos assim, a ordem do serviço, circular e, digamos assim, todas essas informações que julgo necessárias para o funcionamento da Assembleia Nacional? Como é que a senhora secretária-geral lida, digamos assim, com a dispersão dos vários serviços em locais diferentes? Obrigado.
Respondendo, primeiro farei um pequeno comentário à intervenção do meu colega Francisco. Fernando, nós temos uma excelente relação com a equipa chinesa que está lá a trabalhar connosco. Porque se não for assim, a obra não avança, não conseguimos comunicar com eles. O nosso objetivo nesse aspecto aqui foi estar próximo da empresa. Temos um representante para as questões técnicas, meramente. Mas quando é de relacionar, tentamos e fazemos e temos um relacionamento muito próximo com eles. Tanto para teres uma ideia, a sala que preparamos para as sessões plenárias que fazemos provisórias foram eles que nos fizeram toda a remodelação. E foi uma coisa assim, ofereceram o pessoal. Nós só tivemos que entrar com o dinheiro do material, mas a mão de obra, os trabalhadores, tudo, e eles fizeram aquilo numa semana. O segredo é mesmo saber que dependemos deles e temos que ter uma excelente relação com eles. Aquilo depois transforma-se quase numa relação de amizade, porque dependemos deles. E eles também dependem da nossa colaboração para estarem dentro da Assembleia e também avançar com o trabalho que eles fazem lá. Porque sem a colaboração também da Assembleia, ficam-lhes também um bocado dificultado o trabalho. Portanto, eu não tenho como reclamar da forma como eles têm tratado connosco. É claro que os obstáculos existem sempre. As mudanças não dependem só deles. As mudanças, se eles fizerem mudanças sem conseguir comunicar e sem a anuência da China Popular, é uma penalização para a empresa fica completamente bloqueada em relação a obras no exterior. Eles têm muita resistência em fazer isso, mesmo por causa disso, porque sabem que acabam por ser prejudicados. Mesmo nessa entrega que eles estão a nos fazer, entregas parciais, eles têm muito cuidado com o que nos entregam, porque têm que fazer depois uma entrega definitiva, e essa entrega definitiva só é feita quando a equipa de fiscalização chinesa vier a Cabo Verde para ver se realmente tudo o que está no projeto está construído daquela forma. Para mudarmos o hemiciclo, tivemos que trocar várias notas, tivemos que fazer várias notificações, notificamos a embaixada, o Ministério de Negócios Estrangeiros também notificou a China, mas tomando todos os cuidados para ficar muito claro que realmente era uma mudança importante, era uma transformação necessária e que na altura não tinha sido possível por meras circunstâncias. E que, tentando nos ajudar, eles fizeram essa alteração. É difícil, é bastante difícil. Às vezes há fricções, com certeza, mas depois cabe a nós, que também precisamos deles, ir ter com eles e saber levar as coisas. Relativamente à pergunta do meu colega Domingos, olha, é um desafio diário. As distâncias não são tão grandes assim, mas tudo, como não estamos desmaterializados, todos os despachos que chegam da mesa da Assembleia para a Secretaria-Geral, a Secretaria-Geral para a mesa, a organização das reuniões, é uma colaboração por telefone, por carros, transporte, é uma coisa difícil de fazer, mas que exige uma certa organização em termos de horários, a que horas sai os despachos para cima, o que vem da mesa, temos que estar articulados com todos os técnicos e os serviços, com os técnicos que estão lá nos outros serviços, para podermos dar vazão às demandas. Quando fazemos as sessões plenárias, todo o pessoal que devia estar, que tem que estar na sessão plenária, tem que estar no edifício horas antes. Preparamos a sala de sessões com antecedência de um dia. Testes de informática, tudo. Montamos uma regi naquela sala. Ou seja, todos os nossos técnicos de informática estão absorvidos com as sessões plenárias. O mesmo com as comissões especializadas. As reuniões das comissões especializadas, muitas vezes, cada um reúne num sítio. Os técnicos de som, tivemos que contratar pessoal também para ajudar, porque com dispersão é quase impossível conseguir fazer tudo com o pessoal reduzido que temos. É difícil. É um período de tempo atípico e considero que a Secretaria-Geral estará com uma vida facilitada a partir de janeiro, porque só terá que gerir a Assembleia, só a Assembleia, os serviços da Assembleia, sem obras pelo meio. É.
Acho que... Nossa amiga Ana Leal, de uso da palavra.
Eu não vou propriamente fazer uma pergunta, mas não resisto a fazer um comentário, até também para partilhar um bocadinho aqui a nossa experiência. Não há dúvida que aquilo que a colega Marlene nos relatou é a situação em que cada um de nós não se quer ver, não é? Com a casa desarmada, não é? Como se diz, portanto, ter que sair, mudar tudo. Portanto, é uma situação que, de facto, mais vale prevenir do que ver-se nessa situação, se possível. E, portanto, com certeza, manutenção sim, não há dúvida. Não há dúvida que nós também aqui temos uma, como devem imaginar, temos uma realidade um bocadinho especial, talvez em relação aos parlamentos aqui presentes, que é exatamente este edifício. O Palácio põe dificuldades particulares de manutenção. Portanto, imagino que as situações possam ser diversas em cada um dos vossos parlamentos, a terciarização, a manutenção por meios próprios, mas nós, eu tenho aqui na sala alguém que sabe mais desta matéria que eu, mas não há dúvida que relativamente, por exemplo, aqui ao novo edifício, cuja construção já é dos nossos dias, nós conseguimos fazer um contrato que prevê um conjunto de serviços de manutenção e harmonizar e prever um conjunto de serviços que são necessários para manter em boa ordem aquele edifício. Já relativamente ao Palácio, atuamos um bocadinho atrás das circunstâncias, porque também é destas situações que é difícil estabelecer um plano, nomeadamente no que tem a ver com as questões do edifício, que estabeleça algumas rotinas. Enfim, fazem-se regularmente, mas com periodicidade irregular, intervenções a nível das paredes, das pinturas, etc. Neste momento estamos a entrar, creio eu, numa crise das madeiras, portanto isto são madeiras antigas que estão a causar dificuldades, aliás temos aqui neste corredor de acesso este mesmo exemplo. E, portanto, diria que relativamente ao Palácio, não podemos trabalhar com esse planeamento e com essa abordagem global que gostaríamos, mas, enfim, vamos fazendo o possível. Portanto, é um bocadinho também esta partilha destas características especiais, que é ter um edifício que é um monumento histórico, e que causa dificuldades particulares, portanto também é um bocadinho também partilhar convosco esta particularidade. Obrigada.
Bom, também vou contribuir. Opa, então antes de fazer uso da palavra pela segunda vez, vou passar a palavra para o nosso amigo Lúcio.
E eu pensei que eu tinha um problema, viu, Marlene? Depois você me contou aí. Primeiro, parabéns pela sua exposição, sucesso nessa empreitada que... Parece que já está acabando, né? Mas, assim, eu já imaginei. Mas eu queria entender assim, um pouquinho mais, Existem contrapartidas, assim, por exemplo, para o governo chinês, eles fazem isso a fundo perdido. Qual é o sentido dentro desse contexto, inclusive, político? Qual é o escopo? Como é que funciona essa questão? Assim, uma curiosidade. A segunda pergunta também, ela é que eu achei interessante, porque você falou que o ritmo deles é alucinante, eles trabalham dia e noite. E como é que fica, por exemplo, não sei como é que é lá em Cabo Verde, as questões trabalhistas do teu país em relação a isso? Como é que você está lidando com esse tipo de problema?
Essa parte eu saltei, mas eu tive uma visita da Direção-Geral do Trabalho por duas vezes no Parlamento. Chegaram lá de surpresa, claro, não iam me avisar que iam, não é? E quando chegam lá, a minha secretária voltou-se para mim e disse: eu vi duas pessoas tirarem fotografias com coletes do DGT, de Direção-Geral do Trabalho. Quando eu saí para ir ter com eles, o meu diretor de Serviços Administrativos e Financeiros já estava lá com eles. E quando eu chego, eles já estavam assim, todos indispostos. Porque o meu diretor já tinha dito para eles: como é possível que vocês chegam aqui na Casa da Soberania, não avisam ninguém, começam a tirar fotos? Desculpa lá, senhor diretor. Eles fizeram o trabalho deles, é isso mesmo. E nós estamos aqui para fazer uma visita guiada a vocês. Vocês só precisavam ter dito: estamos aqui porque nós levamos vocês a todos os sítios aqui do Parlamento. E vamos responder a todas as perguntas. Estamos abertos a fazer qualquer correção que considerem. E o senhor voltou-se para mim: ainda bem, porque eu já estava a pensar que aqui... Eu disse: não. Meu diretor expressou-se muito mal. Não foi o que ele... Ele não disse o que queria. E levantei a mão para o céu e disse: oh, Deus, obrigado que eu tenha chegado ainda a tempo de resolver isso. Levamos a todos os espaços, mas foi uma denúncia. Uma denúncia de um funcionário meu. Por quê? Porque quando eu tenho a empresa chinesa levantar-me o piso de onde circula o funcionário para chegar ao trabalho, à sua sala, eu não tenho essa informação antecipada para resolver o problema. Logo de seguida, eu criei um caminho alternativo. Nós reunimos todos, o património, a direção dos serviços administrativos, e todo mundo deu a contribuição, dizendo: não, vamos circular assim, vamos sinalizar assim, vamos fazer assim. Chamei a empresa chinesa e disse: eu quero caminhos seguros, vocês têm que planear isso e fazer... Não é só chegar e levantar e deixar tudo assim. Eu preciso de uma alternativa, nós trabalhamos aqui. E assim a Direção-Geral deu-nos um prazo de tempo, que ele não nos disse quanto tempo, e disse-nos: vou voltar aqui, para ver se tudo que... Voltou-se a mandar a lista de correções a serem feitas. Ou seja, pegou-nos de surpresa novamente. Só que quando chegou da segunda vez, tivemos a sorte de ter quase tudo resolvido e... Mas eu tenho esse problema. É um problema que é quase inevitável, porque a correria, que eles, a rapidez com que eles trabalham, até os vizinhos do Parlamento reclamam do barulho. Porque na rua dizem: é sábado às 6:30 da manhã, eu já tenho barulho em casa, de obras. Eles têm um horário bem diferente do nosso. Eles têm uma dinâmica de trabalho bem diferente. Também chega 11:30, eles param tudo. Onde tiver o martelo, colocam no chão, vão almoçar, fazem uma cesta, às vezes no próprio local onde estão, acordam e começam a trabalhar de novo a uma certa hora, mas depois daquela hora vão direto. E eu acredito que à noite também eles trabalham, porque eu já tive reclamações de vizinhos que me dizem que à noite é uma batucada. É complicado gerir tudo isso. Com a Direção-Geral do Trabalho tivemos que ser muito diplomáticos para tentar ultrapassar aquele período mais crítico. Depois puseram o piso de novo, já está, fizeram aquilo rapidamente, mas nos dias onde tivemos os pisos levantados foi um caso muito sério. É assim. Ainda bem que já está no fim. É basicamente político. A China e Cabo Verde sempre tiveram excelentes relações. Foram eles que nos deram o palácio. Então, vem essa remodelação como uma forma de mostrar que os laços entre Cabo Verde e China continuam fortes e que eles continuam apoiando Cabo Verde hoje, tanto quanto apoiavam no início da independência. A China tem a sua política, que conhecemos pelo mundo, e é basicamente política. A relação entre Cabo Verde e China não é de hoje, é de longa data e acredita. Nós também apreciamos muito isso porque tem-nos ajudado imenso em várias infraestruturas no país. Neste momento estão fazendo um campo universitário na praia, na cidade da praia. Têm várias obras em andamento em Cabo Verde neste momento. E são todas empresas chinesas contratadas no âmbito da cooperação Cabo Verde-China.
Mais alguém? Então, vou aproveitar a oportunidade. Ana, você falou a respeito de particularidades do Palácio. Nós temos algumas também. A solução que a gente encontrou foi através do diagnóstico da nossa engenharia, alguns engenheiros disponíveis, e o que a gente trabalha com a ata de registro de preços, onde a gente não tem obrigação de contratar, mas tem o serviço disponível em algumas situações, senão um contrato sob demanda. Então, isso tem resolvido o nosso problema. Né? Com relação à cotação de vocês, não lembro se acho que foi o Ricardo que comentou sobre a opção de coleta de 3 orçamentos. Tive a impressão de você também dizer sobre opção. Eu gostaria de saber se é uma opção ou se vocês estão vinculados à coleta de 3 orçamentos. E em estando vinculados à coleta dos 3 orçamentos, se vocês estão vinculados ao menor preço, se vocês trabalham com qualidade de preço ou se simplesmente com o menor preço.
Os 3 orçamentos é mesmo uma orientação do Tribunal de Contas para os casos onde fazemos ajuste direto e que não pelo valor não implica um concurso público. Relativamente à qualidade e preço, é a proposta economicamente mais vantajosa. Ou seja, economicamente mais vantajosa tem a ver sempre com o preço e a qualidade. Se escolhermos uma empresa com um preço superior, teremos também que informar e que explicar o porquê dessa escolha. Mas isso já vem do procedimento interno da Assembleia. Todas as aquisições que fazemos na Assembleia, neste momento, estamos a pautar por isso. Pedir 3 orçamentos e, em caso de um orçamento maior, explicar o porquê, que deve-se estar junto em todo o processo, e caso termos apenas um orçamento, explicar que às vezes não há outras empresas também não respondem à nossa solicitação e quando é assim, acabamos por optar, mesmo fazendo aquisição, através de um único orçamento, desde que esteja bem explicado e justificado. Esse é o procedimento.
Mais alguma intervenção? Eu devolvo a palavra mesmo, então.
Chegados ao final deste tema, agradecer Marlene pelo contributo e pela troca de observações, de posições que aqui nos proporcionou. Iríamos então passar ao tema seguinte, que é sobre logística, e vamos ter a moderação da Câmara de Deputados, creio que Lúcio, a moderação, sim, a moderação Wagner, ok, era essa a minha dúvida, pronto, está esclarecido, eu não estava à espera de encontrar 2 em 1, mas, mas tenha, então vamos então ter duas apresentações, Cláudio Ribeiro, e como é que o Wagner prefere deslocar-se para aqui? Como é que quer fazer? Prefere ficar aí? Ficar aí? Pronto. Então, começamos com a Cláudia. Cláudia. O moderador, sim, claro, com certeza, não usurpar as funções. Também já estou querendo.
Só para anunciar que, boa tarde, senhoras e senhores, que essa é uma especialidade, né? É a minha especialidade, Lá no Brasil, a gente divide bem a área administrativa da área legislativa, né? Então, Lúcio, é uma via dupla, né? Tanto eles precisam de nós, como a gente precisa deles. A gente trabalha em conjunto. E essa área de logística é bastante interessante. Então, com vocês, a Cláudia Ribeiro, né, diretora de Serviço de Apoio Técnico e Secretariado.
Obrigada. Boa tarde a todos os senhores secretários-gerais, diretores-gerais, todos os colegas que estão aqui mais uma vez. Enfim, isto depois da logística, da doutora Marlene falar de logística, vai ser um desafio. De qualquer maneira, pediram-me para falar um bocadinho sobre o que pode ser um projeto comum para todos os parlamentos de língua portuguesa nesta área da melhoria da qualidade da legislação e da logística. E eu ia começar por fazer um desafio a todos. Eu tenho aqui neste slide três frases, frases que são de oradores, de parlamentares, de parlamentos de língua portuguesa, ou de governantes de língua portuguesa, e a desafiar-vos a tentar adivinhar qual é o país de cada frase. Elas estão por ordem cronológica, da mais antiga para a mais recente, e eu começava já pela primeira. A primeira diz-nos: ninguém tem dúvida de que o tratamento dos temas sobre a teoria da legislação poderá ajudar todos os atores políticos a aproveitar o potencial de entendimento para a qualificação da produção legislativa. Não. Mais palpites? Não. Não. Cabo Verde, mas eu juro que não disse ao meu adjunto que era Cabo Verde. acho que vais ser desclassificado e não recebes prenda. Bom, então esta frase foi proferida pelo anterior presidente da Assembleia de Cabo Verde, presidente Aristide de Lima, precisamente num fórum sobre o Parlamento, reforma do Estado e teoria da legislação. Mas, de facto, eu acho que podia ser proferida por qualquer parlamentar, qualquer presidente dos nossos parlamentos. Segunda frase, mais recente, e que tem aqui umas pistas que podem ajudar o Parlamento em causa. Não. Não. Com uma lei mais clara, estamos em condições de combater... Atenção, atenção que a pista está a seguir. Estamos em condições de combater os casos de desvios de medicamentos e de circulação de medicamentos não propícios para o consumo. Quem é que aprovou recentemente uma lei sobre o uso de medicamentos para o uso humano? Não. A Assembleia de Moçambique. E, portanto, aqui fala-se da importância da clareza da lei. Finalmente, ainda mais... Isto foi já este ano, é importante dizer. Finalmente, ainda mais recente, uma frase... A reforma da justiça envolverá intervir no aperfeiçoamento da legislação sobre as diversas matérias. Palpites?
Na verdade, eu vou falar chutei o Brasil da outra vez por conta da forma como está
dito
em português.
Foi dessa forma. Mas afinal, até o português nos aproxima, não é? Vai ser. Pronto, este não é um parlamentar, eu vou dizer, mas de facto está no programa eleitoral do presidente João Lourenço, eleito e recentemente empossado em Angola. Enfim, poderia trazer aqui frases de todos os parlamentos, não é? Podia trazer frases dos vários países de língua portuguesa, mas isto é só para mostrar que de facto há aqui um projeto comum. O interesse de todos nós é melhorar a qualidade da legislação, de facto é uma prioridade em todas as sociedades modernas, enfim, nem sequer é só dos países de língua portuguesa, é um desiderato comum a todos os parlamentos, às organizações internacionais, aos governos, etc. E para isso precisamos de instrumentos. A questão é, pode a logística ser esse instrumento? Para que é que serve a logística? Enfim, eu aqui socorro-me de uma imagem que me foi fornecida ali pelo meu colega João Amaral e de que eu gosto muito, que mostra o caminho da lei, desde que uma lei chega até que uma lei é publicada, é promulgada, é publicada, e de facto é um verdadeiro labirinto. A complexidade da lei hoje em dia é enorme e todos nós precisamos de instrumentos. A logística, para começar um bocadinho a falar do tema que nos traz aqui, a logística é vista como um instrumento, basicamente o que é a logística? São princípios, são regras, são métodos que nos ajudam nas várias fases do planeamento legislativo até à elaboração das normas. A legística passa desde logo pela avaliação se devemos ou não legislar ou se há alternativas a essa legislação. Alternativas que custem menos ao Estado e à sociedade, alternativas que sejam mais eficazes do ponto de vista da finalidade a atingir, alternativas que até saiam mais barato, porque de facto esse é um problema que nos preocupa a todos cada vez mais. Daí a importância da legística. Então, qual é o projeto comum? Passando a falar um bocadinho deste tal projeto, enfim, que me pediram para falar. É um projeto de investigação iniciado em 2016, que tem um prazo, enfim, tem um limite temporal de 3 anos, e que foi iniciado na Faculdade de Direito de Lisboa, em colaboração com uma outra universidade, com a Faculdade de Direito da Universidade Nova, e para o qual as duas faculdades convidaram várias pessoas, tendo presente que isto não pode ser um projeto meramente académico, mas que tem que ter em conta aquilo que as pessoas que trabalham no dia-a-dia nos parlamentos, e é engraçado porque isto liga-se um bocadinho com aquilo que foi dito hoje de manhã pela Universidade de Aveiro, porque a Universidade de Aveiro vem-nos aqui mostrar como é que faz uma base de dados de apoio à atividade parlamentar e ao processo legislativo, e uma das coisas que o professor Sousa Pinto nos disse foi precisamente que é impossível fazer uma base de dados sem o apoio das pessoas que trabalham no parlamento, e isso é rigoroso, é verdade. Primeiro porque todos nós sabemos que é uma atividade absolutamente transversal. Um informático sozinho não consegue fazer um software, seja, enfim, com uma determinada finalidade, precisa sempre do apoio do cliente, enfim. E para além disso, de facto, quem trabalha nos parlamentos sabe que a especificidade é enorme, que muitas vezes a prática parlamentar é completamente diferente do regimento, que temos algo chamado costume parlamentar e que temos algo, enfim, mais ainda, que se impõe a todos nós diariamente nas nossas atividades, que é o chamado consenso. Sabemos perfeitamente que desde que haja acordo de todos os grupos parlamentares, todas as bancadas, o regimento é afastado. Não digo a lei é afastada, mas enfim, às vezes estamos à beira de afastar a própria lei. E, portanto, a Faculdade de Direito convidou também a Assembleia da República para fazer parte deste grupo de trabalho, e convidou também investigadores de todos os ordenamentos jurídicos que redigem leis em português. Portanto, tem representantes do Brasil, tem representantes de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, da Guiné, tem inclusivamente da região de Macau, enfim, que não está aqui abrangida. E então, qual é o objetivo deste grupo de trabalho? Enfim, há aqui uma metodologia que foi consensualizada entre todos os participantes e que desde logo passou pela divulgação de todas as regras de cada um destes países. Eu não sei se isto funciona, mas vou tentar aqui abrir esta hiperligação que depois poderão consultar, porque julgo que os slides vos serão facultados. Enfim, se calhar demora muito a abrir, mas tem aqui uma hiperligação para o site da Faculdade de Direito de Lisboa, onde podem encontrar a legislação relativa ao Brasil, a Cabo Verde, etc. Portanto, vem aqui, regras comuns de logística nos Estados lusófonos. Por acaso não abriu? Sim. Não abre aqui, peço desculpa. Não dá, pronto. Pois é. Não dá. Não vale a pena. Não vale a pena perder tempo com isto. Não vale a pena. Depois consultam no... Depois consultam, não há problema nenhum. Portanto, pronto, já voltamos. Portanto, basicamente, a primeira fase do projeto passou por reunir a legislação de todos os países que contêm regras de logística. Eu devo dizer que todos os países que estão aqui representados têm regras de logística próprias, algumas até muitíssimo interessantes. Por exemplo, o caso de São Tomé tem regras relativamente recentes e até muito interessantes. O projeto em causa passa por fazer, enfim, uma proposta que depois será debatida por todos os investigadores e que será seguramente apresentada a todos os parlamentos, que passe pela definição de regras e critérios comuns de logística. E qual é o objetivo disto? Enfim, todos nós sabemos que o facto de haver alguma segurança jurídica no direito é desde logo importantíssimo para o investimento estrangeiro, todos os países querem atrair, para a segurança jurídica, para os próprios cidadãos que sabem como são feitas as leis, e portanto o objetivo de facto deste projeto é tentar aproximar a maneira como é feita a lei em cada um destes países. obviamente com as especificidades de cada país. E eu aqui diria que o Brasil, se calhar, é o caso mais específico, porque até tem uma nomenclatura específica em muitos aspectos, técnica legislativa. Enfim, tem, por exemplo, a figura das ementas, tem várias figuras que nos outros ordenamentos jurídicos não aparecem, na definição de normas jurídicas não aparecem. Mas tudo isso não é um obstáculo, antes constitui, se calhar, uma riqueza maior, não só porque, obviamente, estará sempre excepcionada à tradição jurídica de cada país, mas também porque nos permite ter uma visão de conjunto de tudo isto. Enfim, isto para vos dar conta deste projeto. De qualquer maneira, na Faculdade de Direito de Lisboa haverá um workshop no próximo dia 14 de outubro, que contará com pessoas de todos estes países, e no qual serão debatidas estas regras de logística de cada país. Será debatida também já um primeiro projeto de regras comuns, enfim, que é ainda muito incipiente, mas cujo objetivo, de facto, será conseguir regras alargadas. Enfim, qual é o interesse da logística? E aqui talvez só falarmos um bocadinho dos vários conceitos que estão subjacentes a isto. Distinguir desde logo a logística formal da logística material. A logística formal, em sentido estrito, passa apenas por técnicas de elaboração da lei, de redação da lei. E aqui a grande preocupação de todos nós quando temos regras de logística formal é que todas as pessoas compreendam a lei, no fundo tem a ver com a acessibilidade da lei, o facto da lei chegar às pessoas de forma clara, de forma que não apresente dúvidas. A logística material já vai muito mais além, porque de facto situa-se numa fase anterior à redação da lei, passa pela própria avaliação ex-ante das normas que vão ser projetadas, pela tal avaliação da necessidade da própria lei, e depois por uma avaliação ex-post para ver se realmente o legislador conseguiu ou não atingir aquela finalidade. A ciência da legislação é ainda muito mais vasta. Portanto, todos estes termos muitas vezes são usados como sinónimos, mas são muito diferentes. A ciência da legislação, que de facto tem estudos aprofundados na Suíça, no Brasil, em Portugal, etc., passa desde logo por um estudo que implica todo o procedimento que conduz à lei, pela apreciação de como os órgãos legiferantes produzem a lei, pela maneira como essa lei é redigida, pela análise das próprias normas, portanto é algo de muito mais completo, pretende de facto ser uma ciência. Depois há um conceito que eu devo dizer que é aquele que eu prefiro, que é um conceito mais recente, que foi introduzido por um professor suíço, o Lucius Mader, e que é o conceito de legis prudentia, que associa aqui à questão da legislação a prudência, ou seja, há muito aqui uma questão de bom senso. E eu diria que, quando estamos a legislar, de facto o bom senso, a prudência é absolutamente essencial. E por isso acho especialmente interessante este conceito de legis prudentia, que se aproxima muito da logística material, mas que de facto pretende ainda uma avaliação mais desenvolvida do que a simples logística material. E por último, até para envolver os nossos informáticos, nomeadamente ali a engenheira Sandra, há um conceito ainda mais recente, que é o conceito de legimática. A legimática passa muito por esta nova tendência, nós não conseguimos viver atualmente sem tecnologias de informação e comunicação. E está provado, há experiências interessantíssimas já nesse sentido, que a informática e a própria inteligência artificial são muito úteis quando falamos de logística. Desde logo, nenhum jurista hoje em dia consegue trabalhar sem bases de dados, e tenho aqui colegas meus da Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar que trabalham diariamente com bases de dados para nos fazer notas técnicas, etc. Mas para além das próprias bases de dados de acesso à legislação, há atualmente softwares interessantíssimos que nos permitem fazer republicação de leis de forma mais ou menos automática, que nos permitem perceber quais foram as revogações tácitas que se operaram no ordenamento jurídico sem termos que andar a picar papel a papel, artigo a artigo, etc. E, portanto, este conceito de legimática é um conceito que eu diria que tem futuro e que, se calhar, daqui a uns tempos estaremos todos a falar em legimática e não em logística. Mas tudo isto é a solução para os nossos problemas. Eu, tenho aqui uma fotografia do anterior presidente francês, que é recente, é de março de 2017, e devo dizer-vos, ele introduziu um programa de simplificação legislativa muito forte em 2013-2014, que passou desde logo pela introdução de 200 medidas e na avaliação desse programa que foi feito há pouco tempo, foi usada esta frase: simplificar é complicado. E ele próprio disse, o choque de simplificação, de choque só tinha o nome, porque efetivamente muito mais há a fazer. Aliás, o atual presidente Macron já disse que vai aprofundar este choque de simplificação e que vai criar ainda mais medidas para simplificar a lei. Isto para vos dizer que a logística não resolve todos os problemas. E tenho aqui um exemplo recente, muito engraçado, que é de uma retificação que nós aqui na Assembleia da República publicámos ontem em Diário da República. E eu desafiava-vos, enfim, não sei, há aqui engenheiros, se houver engenheiros, e por aqui percebe-se que as leis de facto já não são coisa de juristas. Isto foi uma proposta de lei que o Governo apresentou à Assembleia da República. A proposta de lei foi discutida enormemente, porque tem a ver, é a legislação laboral, é sobre os riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores que resultam da exposição a campos eletromagnéticos, e de facto a proposta foi objeto de discussão pública, como todas as que têm a legislação laboral, portanto teve 30 dias em discussão pública, recebemos imensos contributos que estão publicados no site, foi discutida na especialidade na comissão, foi aprovada em votação final global em plenário, foi para o Sr. Presidente da República que promulgou, foi publicada e ninguém deu por este erro, porque está ali uma coisinha que eu nem sei ler, que acho que é um micron, não é, que se chama? Um micron. E nós publicámos, em cima publicámos com aquele micron, que era como vinha na... Pronto. Vinha na proposta original e, de facto, eis-se não que depois de publicado em Diário da República, houve uma Câmara Municipal que queria aplicar esta legislação e que mandou um e-mail aqui para a Assembleia a dizer não, os senhores enganaram-se, isto está mal feito. E, de facto, estava mal feito. E, portanto, tivemos que fazer uma retificação ontem em Diário da República. E isto para provar que, de facto, às vezes não há logística que nos valha, não é? De qualquer maneira, a logística é melhor do que não termos nada e é um movimento que se iniciou já há muito tempo, isto também é para fazer um bocadinho da história da logística. No século XVIII houve um italiano, Gaetano Filangieri, que sugeriu a criação de uma figura que hoje seria muito mal vista, só pela palavra em si, não é? Porque era a figura do censor da lei. Alguém que visse quais eram as leis que estavam mal escritas, as leis inúteis, etc. Isto já no século XVIII. Com a Revolução Francesa, como sabem, tivemos o expoente da lei, porque a lei era o fundamento último da democracia, todos os direitos eram assegurados através de lei, e depois no século XIX, no século XX, tivemos o expoente da codificação, que em França, enfim, teve um percurso absolutamente notável, e começou também a haver uma grande preocupação com a linguagem. Portanto, eu diria que foi o expoente da lei, tal como a conhecíamos, de lei muito bem escrita, com adjetivos, com advérbios, de leis que eram grandes textos literários, os grandes códigos, etc. Com a Segunda Grande Guerra, como sabemos, houve uma crise da lei, porque a lei serviu para justificar, às vezes, o injustificável, e, portanto, a lei começou a ser algo de mal visto. E, a partir daí, começou-se a questionar o texto da lei, começou-se a pensar que, de facto, tinha que se mudar o objetivo com que se fazia as leis e a maneira como se fazia as leis. Nos anos 70, de facto, houve uma mudança de paradigma completa e a lei começou a ser usada, sobretudo, para prosseguir políticas públicas. E questão muito interessante é que, de facto, deixou de ser uma preocupação dos Estados. Passaram a ser as organizações internacionais, as instituições internacionais, a preocupar-se com a forma como a lei era feita e, além de serem os Estados a fazer as regras de logísticas, começou aquele movimento que nós conhecemos das guidelines, das checklists, a OCDE começou a fazer regras sobre como fazer a legislação, a própria União Europeia mais tarde fez vários programas de better regulation. Portanto, houve aqui um movimento quase global, no sentido que temos que melhorar a lei, temos que arranjar instrumentos para melhorar a qualidade legislativa. E a partir dos anos 90, de facto, o grande enfoque, e Portugal atualmente não é exceção, foi colocado no desenvolvimento económico. O grande objetivo hoje em dia, quando se faz avaliação legislativa, é perceber se aquela lei cria mais encargos administrativos para os cidadãos e para as empresas, se de facto fomenta a atividade económica, se fomenta o emprego. Portanto, esse atualmente é o grande paradigma da lei. Também é interessante percebermos que a logística não é uma questão de juristas. E por tudo o que eu tenho vindo a dizer até agora, já se percebeu que de facto não é. A logística é para economistas, porque não conseguimos fazer avaliação de impacto da lei nem ex-ante, nem ex-post, sem os economistas. A logística é para os estatísticos, a logística é para as tecnologias de informação e comunicação, é para a sociologia, é para a administração cada vez mais, porque de facto a lei, como eu disse, destina-se a prosseguir políticas públicas. E, portanto, a logística é uma tarefa de todos nós, toda a sociedade tem que estar envolvida, e daí a sua importância, e daí, tentando voltar um bocadinho ao princípio, poder ser um projeto comum de parlamentos, de governos, etc. Para percebermos que a logística é de facto algo que engloba tudo, eu fiz aqui um pequeno exercício, tentando aplicar o marketing político à logística e tentando lembrar-me um bocadinho do que me ensinaram sobre marketing político. O marketing basicamente tem três dimensões, o marketing político. Tem uma estratégia, portanto temos que oferecer às pessoas aquilo que elas querem e de facto na lei isto é muito visível. Se as leis não tiverem a finalidade ou não se destinarem aos cidadãos que são os seus destinatários, não servem para nada. Tem que ter promoção, portanto temos que saber vender o produto e de facto o nosso produto nos parlamentos continua a ser muita lei, apesar de fazermos cada vez mais fiscalização da atividade do governo, apesar da atividade de representação estar cada vez mais desenvolvida e todos os dias, enfim, organizamos eventos, organizamos exposições, organizamos colóquios, mas de facto o parlamento é o órgão legislativo por excelência. E por tudo isto temos que criar valor naquilo que fazemos, que é a lei, portanto, daí o marketing. E o problema é que fazemos muitas leis. Eu tenho aqui um pequeno quadro estatístico, que mostra as leis, decretos-leis e atos da União Europeia entre 2012 e 2017, sendo certo que 2017 estamos ainda em setembro, portanto isto não são atos acabados, e podem ver aqui que só em 2017, neste momento, a Assembleia da República já publicou 113 leis. O Governo, por sua vez, só publicou 134 decretos-leis, eu digo só porque, de facto, aqui nota-se uma inversão. O Governo está, efetivamente, a legislar menos, a baixar a sua atividade legislativa. E a Assembleia não. De facto, os atos da União Europeia, enfim, é uma coisa verdadeiramente assustadora, não é? Mas, portanto, isto mostra-nos que o nosso produto principal, a lei, é um produto que não está a baixar em cota de mercado. E, portanto, usando aqui a tal análise de marketing público, eu tentei perceber o que é que acontece às leis, podem ver ali. Isto é o chamado marketing mix e eu usei uma matriz que é a matriz do Boston Consulting Group. E temos ali dois eixos em relação às leis, um dos eixos é o crescimento de cota de mercado e nós de facto vemos que a lei ao longo daqueles anos que eu vos mostrei, 2012, 2017, não tem crescido em cota de mercado, mas por outro lado também não baixa, mantém-se estável, portanto está ali do lado direito, naquele eixo do lado direito, mantendo-se estável sem baixar. Por outro lado, é um mercado que não é de muito alto crescimento, este das leis, porquê? Porque temos cada vez mais entidades, que não são nem o Parlamento nem o Governo, a produzir normas. Temos, por exemplo, entidades reguladoras, e cada vez mais, enfim, eu imagino que nos outros países aconteça algo de semelhante, mas em Portugal temos cada vez mais entidades reguladoras que produzem normas importantíssimas, seja no setor da eletricidade, no setor dos seguros, na banca, na atividade financeira em geral. E, portanto, tudo isso são, por assim dizer, se falarmos em marketing político, são competidores da Assembleia da República, que também produzem normas jurídicas. Mas, de facto, a lei está ali naquele quadrante e, de acordo com esta matriz, não fui eu que inventei estes termos, isto é a classificação que o Boston Consulting Group faz dos vários produtos e, de facto, as leis estão entre o produto estrela, porque, de facto, a participação no mercado mantém-se estável, e o produto, a que eles chamam vaca leiteira. Portanto, é um produto que a sustentabilidade do produto não está em causa, porque, de facto, o produto continua a ser sempre necessário. O primado da lei no Parlamento existe e é uma realidade. E, portanto, dizem as pessoas que estudam marketing político que quando temos um produto deste género, que é onde a lei se situa, que temos que apostar, sobretudo, em quê? Na qualidade. Portanto, temos que melhorar a qualidade das leis e, para isso, precisamos, efetivamente, de instrumentos. Para além disso, dizem também os analistas deste tipo de marketing político, quando um produto se situa naquele quadrante, que é muito importante assegurar as expectativas dos clientes últimos. Ora, os clientes da lei são, de facto, os destinatários da lei, mas é também toda a sociedade, porque a Assembleia relaciona-se efetivamente com toda a sociedade. Portanto, eu diria que também, através de uma análise de marketing público, e usando estas técnicas do marketing mix, que de facto temos que apostar na qualidade da lei, arranjar técnicas para melhorar essa qualidade. E como é que podemos melhorar a qualidade através da logística? Enfim, não vos vou entediar muito, vou-vos só falar um bocadinho do que a logística formal, que é o tal projeto da Faculdade de Direito de Lisboa e com vários consultores associados está a tentar fazer. E, portanto, passa desde logo por regras básicas de redação. E são regras que vão para o tal senso comum do que vos falei há bocado, a tal prudência na construção dos textos legislativos. Desde logo a economia de texto, as leis, ao contrário do que acontecia nos grandes códigos, não são textos literários e, portanto, quando fazemos uma lei devemos ter a preocupação de dizer o menos possível, até porque, de acordo com aquela máxima, quanto menos dizemos ou escrevemos, menos erramos. O texto deve ser compreensível a todos e aqui temos de facto um problema porque, como viram, a legislação é cada vez mais complexa, abrange todos os ramos da sociedade e, portanto, é muito difícil fazer a legislação que seja compreensível por todas as pessoas, porque temos que ter o equilíbrio entre a legislação técnica e a legislação que seja clara, acessível a todos. Mas é muito importante também que a legislação seja neutra, ou seja, que não exprima um determinado ponto de vista de quem faz a legislação. Há um consultor dos Estados Unidos que eu costumo citar, porque ele dizia que o redator de leis deve ser um eunuco intelectual. E de facto isto tem a ver com esta tal neutralidade e também com a frugalidade estilística, ou seja, não devemos fazer uma lei que esteja cheia de adjetivos, de advérbios de modo, etc., porque isso também já indica uma determinada tendência. E só para o que eu estou a dizer ser um bocadinho mais claro, eu trago-vos aqui alguns exemplos clássicos que são normalmente apontados como o que não se deve fazer. Desde logo começo com um artigo da nossa Constituição, o artigo 69, número 2 da Constituição da República Portuguesa, que diz que o Estado assegura especial proteção às crianças órfãs, abandonadas ou, por qualquer outra forma, privadas de um ambiente familiar normal. Alguém sabe o que é um ambiente familiar normal? Portanto, é o tipo de conceito que não só é valorativo, como eu diria que até é evolutivo, não é? Enfim, e portanto, este género de conceitos na lei devem evitar-se. Outro exemplo, e este exemplo é particularmente interessante porque o Tribunal Constitucional em Portugal veio a declarar inconstitucional esta norma precisamente por causa deste advérbio que foi usado aqui pelo legislador. Isto é o regulamento do Código de Trabalho, que entretanto já foi revogado em 2009, e diz-nos aqui que, sem prejuízo de outras notificações previstas em legislação especial, o empregador, portanto o dono da empresa, tem que comunicar à Inspeção Geral de Trabalho os acidentes mortais ou que evidenciam uma situação particularmente grave. Alguém sabe o que é particularmente grave? Enfim, danos corporais, que género de danos corporais? Portanto, é o género de coisa que também não se deve escrever. Como ontem foram a um jogo de futebol, trouxe-vos aqui um exemplo futebolístico também, que tem a ver com a segurança nos recintos desportivos e nos estádios, etc. E esta lei, que era muito engraçada, dizia que os assistentes de recinto desportivo podem, enfim, avaliar a segurança dos espectadores, incluindo o tateamento. Ora... Diz-nos o dicionário da língua portuguesa que está ali embaixo que tatear é tocar com as mãos a fim de sentir, para conhecer, para apreciar através do tato. Enfim, eu diria que talvez não seja a formulação mais adequada para uma lei. Finalmente, uma lei que tem sido também objeto de grande discussão na Assembleia da República e não só. Houve inclusivamente um candidato a uma autarquia, enfim, a uma prefeitura, para usar a terminologia do Brasil, que foi questionado, e isto foi objeto de recurso também para o Tribunal Constitucional. Porquê? Porque esta lei tem a ver com a limitação dos mandatos executivos. E tem ali uma fórmula que diz que o Presidente de Câmara Municipal e o Presidente de Junta de Freguesia só podem ser eleitos para 3 mandatos consecutivos. Ora, nas primeiras eleições que houve a seguir esta lei para câmaras municipais, pôs-se a questão de saber se o que nós queríamos era limitar a territorialidade, ou seja, se o presidente, se uma pessoa que é durante 3 mandatos consecutivos candidata à Câmara de Lisboa, pode ser candidata a seguir na Câmara da Amadora, que é ao lado, ou não? É a territorialidade ou é a função que nós queremos limitar? Ou seja, ao fim de 3 mandatos executivos, a pessoa já não pode ser presidente de Câmara, mesmo que seja noutra Câmara Municipal. E, de facto, por termos escrito o presidente de Câmara e de Freguesia, indicia que não é da Câmara e da Freguesia, não é daquela Câmara e daquela Freguesia. Exatamente. E, portanto, o Tribunal Constitucional, que foi chamado a pronunciar-se sobre esta norma, acabou por decidir pela interpretação mais favorável aos autarcas que eram candidatos a outras câmaras. O que tem, enfim, faz algum sentido, porque de facto nós sabemos que os nossos direitos constitucionais, nomeadamente o direito de ser eleito, que é um direito que todos temos, deve ser o menos restringido possível. E, portanto, o Tribunal Constitucional optou por essa interpretação. Mas daqui se percebe a importância de ter uma lei bem escrita e de usarmos a técnica da legística. Finalmente, deixo-vos com uma frase, mesmo para acabar. Toda a lei que seja incerta, mal avaliada ou portadora de normas de duvidosa constitucionalidade inquina o sistema de justiça. Esta foi o Presidente da República de Portugal que disse. E tenho uma hiperligação em baixo que não vou tentar abrir, agora já não há. Não, está a chatar. Mas depois podem ver, que é um site americano muito engraçado, que no fundo é, enfim, é promovido por uma organização de monitorização parlamentar, dessas que agora graçam pelo mundo, e que no fundo faz apelo a qualquer cidadão, a qualquer pessoa, para colaborar na reforma do quadro legislativo, e pergunta simplesmente, sabe de alguma idiotice legal? Então comunique-nos qual é essa idiotice. Vejam depois o site, porque eu acho que está muito engraçado. E agradeço a vossa atenção, passar aqui ao colega brasileiro, não sei se depois fazemos a seguir.
Parabéns, doutora Cláudia, pelo histórico, pela clareza como colocou a legística. Eu queria até fazer uma sugestão, que talvez em encontros futuros pudesse ter uma parte de processo legislativo, né? Que a gente pudesse debater mais como é que funciona o processo legislativo nos parlamentos. Diferente do Domingos e do Vanderlei, vou abrir primeiro as perguntas ao debate. Alguém gostaria de usar a palavra agora?
Só ilustrar esses exemplos aqui. Estava lembrando aqui de um exemplo de uma lei da Câmara Legislativa lá do Distrito Federal, em Brasília, né? Ela proíbe os alunos de escolas públicas a usar o telefone celular no Distrito Federal. Nem uma hora falou que tinha que ser em sala de aula. Aí, só para ilustrar esse caso, que meu filho chegou preocupado. Pai, eu sou de escola privada, eu posso usar telefone ainda? Pode, meu filho, pode ficar tranquilo, que é só aluno de escola pública que está proibido de usar telefone no Distrito Federal. Porque faltou realmente colocar lá que era na sala de aula, obviamente. Né? Mas está lá na lei.
Os Estados Unidos parece também ter uma lei que é proibido entrar com um leão no cinema, né? Mas o Brasil, até assim, eu já vi que você adora esse tema, e é um tema que não é da minha realidade. Mas sei que no Brasil, evidentemente, como jurista, tem a lei complementar 95 de 1998. Até fui abrir aqui, porque eu não sabia o número de cabeça, e fui, obviamente, consultar, que trata exatamente, é uma lei que ensina a fazer lei, né? E aí, no nível assim, de curiosidade, você sabe me dizer se em outros países da língua portuguesa é reproduzida uma situação mais ou menos igual à nossa lei complementar 95, 98?
Enfim, cada parlamento, cada país poderá falar melhor. Mas sim, aliás, esse levantamento foi feito precisamente neste projeto da Faculdade de Direito de Lisboa, e está feito o levantamento das legislações de todos os países de língua portuguesa que têm leis semelhantes à vossa lei de 98. E, de facto, não há nenhum país que não tenha uma lei de logística neste momento.
Mais alguém? Bom, Cláudia, a todos. A logística, ela, se a gente for resumir numa frase, ela é a arte de fazer leis. Logística é isso. Quando você falou inicialmente do futebol ontem, eu pensei que você ia dizer que o gol foi anulado. E como foi gol contra, o esporte que tinha ganhado. Mas não foi. Qual o objetivo da logística? Eu que ministro aula, às vezes, o melhor de você colocar é que a logística ela só tem importância se atingir o cidadão, se ela servir para o cidadão. Eu estava conversando com o Ricardo na hora do almoço, Ricardo falando lá da ilha, né, onde que ele mora, lá tem 250 mil pessoas e recebe 25 milhões de turistas por ano. Então, se ele vai lá e faz um convencimento a um político de apresentar uma lei para potencializar o turismo lá, para aumentar 40 milhões, e o cara de boa vontade até faz, né? Mas a hora que publica a lei, aquela lei não atrai ninguém. Quer dizer, não atendeu o que ela precisava ser atendida. Então, do ponto de vista da logística, essa lei não atendeu ninguém. Então, o que é a logística a fundo para o cidadão? É aquele cidadão que pega a lei, lê e entende. Se ele consegue fazer isso, aí a logística atingiu o seu papel. Ela levou compreensão. Então, a logística aproxima o parlamento da sociedade. E só se consegue aproximar assim, se você fizer boas leis, e, como disse a Cláudia, se for para aquele público que demanda aquela lei. Aí se resolveu a vida. Bom, nós temos um fenômeno mundial. Ou seja, você disse, você passou por isso aqui. Quando a lei ela é mal interpretada ou tem palavras dúbias, como acontece, um exemplo. Você coloca lá, alguém faz uma pergunta para você hipoteticamente. Você vai numa festa? Essa é a pergunta. Aí você responde, não vou. É uma resposta, você disse que não vai. Agora, se você falar assim, não, vírgula, vou, você vai. Mudou completamente. Então, isso que ela quis mostrar nos slides. A forma como você coloca a escrita, e não é apenas... O Lúcio colocou aqui que nós temos uma lei lá que ensina a fazer leis. Ela ensina do ponto de vista técnico, de disposição de artigos, de inclusão de artigo, de como é que você coloca o inciso, enfim. O que pode ser vetado, o que não pode ser vetado. Mas a logística, ela alcança um patamar acima disso. Ela exprime clareza, né? Então, se você tem clareza da lei, se você consegue fazer uma leitura, consegue entender, ela te atende, você não vai ter o que vai acontecer, como acontece em muitos países, que é um fenômeno mundial, como eu disse, que é o judiciário interpretando a lei. A lei foi feita para você, ela deveria atender uma demanda sua, seja na área trabalhista, seja na área da saúde, seja em qual área for. E lá na lei, o legislador quis escrever o que você queria, mas ele não conseguiu, porque faltou a ele, ou por alguma inexperiência, ou porque a lei foi aprovada de uma forma muito acelerada, isso acontece muito nos parlamentos. Como surge uma demanda aqui hoje? Surgiu a demanda, né? Temos aí um problema sério de falta de combustível, energia subindo demais, alguma coisa assim. O governo resolveu intervir, o parlamento resolveu intervir, e criou uma lei para aquele instante, para atender aquele momento de forma acelerada. Alguma coisa vai dar errado. E sempre dá. E quando isso ocorre, a demanda vai parar no judiciário. Então, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem o judiciário interpretando leis que, em última análise, é o judiciário legislando. Então, o judiciário acaba por legislar, às vezes, por uma falha dos parlamentos, por essa falta de saber escrever conforme tem que atender aquela demanda, né? Então, Cláudia, parabéns. Você trouxe um estudo científico bastante interessante. É muito a minha área, o processo legislativo. E espero, umas outras vezes, podemos discutir um pouco mais sobre isso. Parabéns. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade.
O Wagner primeiro bateu a bola, agora ele vai lá cabecear, tá certo?
Bom, agora do lado de lá está começando tudo de novo, gente. Vou falar menos agora. É uma apresentação rápida, foi um encaixe que pôde ser feito. É, falar um pouco de sistema eleitoral brasileiro. É uma coisa que a gente está vivendo muito intensamente agora. Próximo dia 7 de outubro é o prazo limite para a gente modificar a legislação eleitoral para que ela possa valer para a próxima eleição. A legislação eleitoral, do ponto de vista constitucional, ela tem que estar pronta um ano antes da eleição. Então, se eu aprovar uma legislação hoje, no dia 8, já não serve mais para a eleição seguinte. Tá? Então, com base nisso, as duas casas do Brasil, lá a gente tem duas, né, o sistema bicameral, na maioria dos países aqui eu estou entendendo que é unicameral, uma câmara só. Lá a gente tem o Senado é responsável pelas, vamos dizer assim, né, ocupações do Estado. Né? Enquanto a Câmara ela tem o papel mais de representar a sociedade, a população. De qualquer forma, uma lei que passa na Câmara vai para o Senado e, se modificada, volta para a Câmara. E vice-versa. Uma lei de iniciativa do Senado vai para a Câmara e, se for modificada, volta para o Senado. E aí tem a sua tramitação encerrada. Como é que é o sistema hoje, lá no Brasil? A gente parte de dois princípios. O majoritário, que a gente elege lá o presidente da República, governadores, senadores e prefeitos, e o proporcional. Esse é o nosso maior gargalo hoje, sistema proporcional. E eu só quero trazer, na sequência, dois fatos que colocam qual é o grande problema que tem no sistema proporcional, que é o que elege deputados federais, que é o que elege estaduais, distritais, que é o caso de Brasília, né? Os estados, as 26 unidades da federação lá, elegem deputados estaduais, e o Distrito Federal, que também se confunde com o estado, lá chama distrital. E tem ainda os vereadores nas prefeituras, ou nos municípios, que eu acho que aqui é o caso de Portugal. Bom, nesse sistema proporcional que vai eleger os deputados, a gente, por exemplo, você tem lá um eleitorado numa capital ou no estado que represente aí 1 milhão de votos. Seu eleitorado naquele estado é 1 milhão de votos. Todos aqueles, aquele 1 milhão tem capacidade de ir lá e votar, porque tem seu título de eleitor, enfim, ele pode ir lá e votar. Se tivesse lá 10 vagas naquele estado para a Câmara, né, a cada 100 mil votos, né, vamos dizer assim, a grosso modo, a cada 100 mil votos você faria uma cadeira. Então, você preenche um partido que tenha 500 mil votos, vai preencher 5 cadeiras, né, se tem lá 1 milhão de votos, a grosso modo. Então, a primeira discrepância no nosso sistema proporcional são aqueles puxadores de voto. São aquelas pessoas muito conhecidas na mídia, os tiriricas. E a gente tem o caso aí do Enéas, que era do Prona, e foi em 2002. Olha o que aconteceu. Ele teve lá, está vendo lá embaixo, em vermelho, 1 milhão 573 mil votos. Por causa dele, veio ele e veio mais 5. Né? E se você vê lá no canto direito inferior, teve um deputado que veio com 275 votos. E um deputado que teve lá naquela eleição 90 mil votos, 100 mil votos, não veio. Aí você imagina, o cara com 100 mil votos não vem, e o cara com 275 votos vem. Isso é por causa do nosso sistema eleitoral, nessa parte de proporcional, que gera essa discrepância. Então, o puxador de voto, aquele cara que recebe muito voto, ele consegue trazer muita gente atrelada a ele. E isso é um problema lá, né? A nossa grande discussão nesse momento é tentar mudar esse sistema, só que não vamos conseguir dessa vez, porque o prazo, isso é uma mudança constitucional, e é aprovar uma mudança constitucional lá no Brasil é uma coisa bem complicada, principalmente sendo parlamentares votando em algumas vezes contra eles mesmos. Que tem parlamentar que se preparou para ter um sistema proporcional na próxima eleição. Então, esses acabam não deixando que o sistema avance, que o sistema mude. E aqueles que sentem mais prejudicados, que queriam mudar, não conseguem mudar porque precisaria da somatória dos votos daqueles que não querem mudar. Então, a gente fica nesse dilema. Então, eleição lá para mudar um sistema, você tem que fazer para daqui duas legislaturas ou três legislaturas. Para a legislatura seguinte, isso nunca deu certo, e eu acho que nunca vai dar. Mas a gente chegou perto dessa vez. Esse quadro é interessante. Esse aí é uma pesquisa do El País e da Revista Brasileira, de 2016. Tá? E o título da matéria é lá, dos 513 deputados, que é a composição da Câmara hoje, só 36 foram eleitos com votos próprios. Então, se você pegar lá cada grupo de 100 deputados, é aquele pessoal que está lá, que vocês estão vendo lá, está vendo? Aqueles em azul, à direita, eles foram... eles receberam, foram votos neles, mas que não foram eleitos. Tá? Aqueles cinzas lá são os que votaram em, são os eleitores que votaram em candidatos e que atingiram o quociente eleitoral, eles foram eleitos. E aqueles 7 verdinhos lá foi o cidadão que votou no deputado e esse foi eleito. Você conhece o voto, eu votei naquele cara, ele foi eleito. Então, a discrepância é muito grande, né, do ponto, nesse sistema proporcional. Porque a gente pode votar em legenda, a gente pode anular voto. Então, nessa combinação de coisas, como está posto o nosso sistema eleitoral, ele se torna confuso. Chega ao ponto da gente reunir uma sala como essa, né, e daqui a 2 anos, 3 anos, por causa dessa incongruência, perguntar para cada um de vocês, você votou em qual deputado? Acredite. Um aqui vai saber pela pesquisa. Um. Então, acaba sendo um sistema injusto. Ele não representa a sociedade do ponto de vista de você chegar lá e cobrar daquele parlamentar. Olha, eu votei em você, você foi eleito, e você disse que faria isso. E você não fez. Então, nesse sistema que está hoje funcionando no Brasil, não existe essa fidelidade parlamento-sociedade. Tá? Então, isso é um dos motivos que a sociedade se distanciou do parlamento. Né? Então, a nossa grande tarefa é tentar fazer com que a sociedade se reaproxime do parlamento. Isso não é uma coisa fácil, isso é uma coisa cultural, você tem que vencer barreiras, mas que um dia, tenho certeza, e espero que a ideia nasça daqui, a gente possa reverter isso, não somente no Brasil, eu acho que outros parlamentos também devem conviver com esse dilema, né? Como é que eu vou fazer dar credibilidade ao local que eu trabalho? Afinal de contas, a gente defende casas, né, legislativa. E você quer trabalhar nessa casa, defendendo, sendo respeitado e reconhecido pela sociedade, que você coloca grande tempo da sua vida em prol daquela casa, né? E eu espero que algum dia a classe política, ela já enxergou isso, no Brasil ela está evoluindo, e vai chegar ao ponto de se evoluir o suficiente para se alcançar esse objetivo. Bom, obrigado a todos. Era só uma passagem pelo sistema político.
Eu fiquei muito chocado com aquilo que acabei de ouvir no bocado. O que significa que, se é assim que as coisas acontecem, há uma violação do princípio de representação. Ou seja, uma das funções do Parlamento é a representação. Quer dizer, os deputados estão lá, mas não representam ninguém. Quando é assim, só não se sentem identificados. Na verdade, é bom corrigir isto. Há uma distorção gravíssima deste princípio. Hoje, quase todos os publicistas, grandes investigadores, chegaram à conclusão de que o princípio de representação está em crise. Na verdade, nós elegemos os deputados, de vez em quando, estão a reboque daquilo que são as decisões políticas. Às vezes, decisões que contrariem aquilo que é vontade real do próprio eleitorado. Era só isto, e concordo consigo. Se isso continuar assim, na verdade, o Brasil vai ter um problema de deputados não serem mesmo identificados como representantes do povo. Obrigado.
Não, confesso que estou em dúvida. Não percebi muito o sistema. Talvez tinha que ser um bilateral para compreender o sistema. Porque eu fiquei com a sensação que há o sistema unipessoal e depois fui com a sensação de sistema proporcional e eu fiquei com a sensação de sistema maioritário. Porque quando disseste de que há o puxador do voto, e o puxador do voto significa o quê? Que o eleitor irá votar na pessoa, logo, é o sistema unipessoal. E esse sistema unipessoal é que converterá, digamos assim, na proporção do partido. Logo, aplica-se o sistema que se aplica quase constitucional ao Brasil, em CPLP, de que o sistema proporcional significa que não é bem roboco, essa é a minha expressão, não é bem roboco, eu acho que é um sistema justo, porque é aquilo que nós podemos chamar um trabalho solidário. Um trabalho solidário. Ele por si só, não tem os eleitores. É o partido que vai mobilizar, de forma com que ele pudesse conquistar, digamos assim, os eleitores. Se o partido não pudesse pôr na lista, logo, ele não é ninguém. Para ele mobilizar, quer dizer, é um conjunto, este era mesmo um encontro bilateral para perceber isto, porque de facto é um sistema muito confuso. Não sei se é injusto ou não, mas para mim parece mais justo do que injusto. Sem interar no e ao fundo da questão. À primeira vista, deixou-me transparecer que é mais justo do que injusto. Porque eu não vou ao reboco, eu vou por princípio da solidariedade. É a mesma coisa com os partidos. Os eleitores, com exceção ao Brasil, os eleitores votam no símbolo do partido, que é um esforço de nós todos. E a partir dali, a pessoa podendo dizer, não, eu vou a reboco do partido. Não vou a reboco do partido, não. Não posso dizer que vou a reboco do partido. Porque os eleitores votam no símbolo do partido, que é, digamos assim, a instituição de nós todos. Eu fiquei com a sensação, mas é um bilateral que eu compreenderá.
Só para explicar.
É porque a minha questão está muito, digamos, próxima da do Domingos. De facto, a sensação que tive foi este puxador de votos funciona como cabeça de lista no sistema da nossa, enfim, no nosso sistema de eleição por distritos, não é? Uhum. Temos os distritos todos e temos listas por partidos para eleição. E, portanto, enfim, quem tiver a lista melhor, ou pelo menos, enfim, é verdade que não é assim que o eleitor pensa, mas se o eleitor olhasse para o seu distrito, via quem eram os melhores ali da lista e votava naquela lista. E, portanto, não há um puxador de voto. Há um cabeça de lista e depois os outros todos. Na distribuição proporcional que temos, num distrito, por exemplo, como Setúbal, que elege 15 deputados, por exemplo, não tem a ser exato, mas está andando longe, nós temos 7 deputados de um partido, 3 de outro, 4 do outro, e portanto isso significa completar os 15 dessa forma. Então eu quando fiquei com esta ideia do puxador de voto, fiquei um pouco com a sensação que afinal não andamos tão longe. Penso é que há uma identificação mais clara do deputado em quem se vota, embora traga os outros atrás, do que connosco. Digamos, connosco há um sistema de listas por partido e de facto há essa associação do deputado ao partido. E era, digamos, a minha pergunta é mais nesta lógica. A percepção que eu tenho no sistema brasileiro é que o deputado, uma vez eleito, pode mudar de partido quando quiser. Ele pode estar no PMDB hoje e pode passar para o PT amanhã. Isso é permitido. Em Portugal não é permitido. A saída do partido significa ou passa para deputado independente ou não inscrito ou então tem que, enfim, perde o mandato. Não pode passar para outro partido. E a pergunta é se no Brasil, nesta reforma da legislação eleitoral, essa questão também é uma questão discutida ou não, o salto do deputado entre partidos. E, finalmente, só mais uma última pergunta é se na vossa discussão se fala no uninominal ou não. porque isso é sempre uma matéria que, quando se fala da aproximação do eleitor, do cidadão ao eleito, uma das coisas que se diz é, vamos então dividir o nosso país em pequenos círculos e vamos ter 513 círculos, no vosso caso, e então cada círculo elege um deputado. E a partir daí a situação fica aparentemente mais próximo o cidadão do deputado eleito. Mas essa é uma pergunta, se este tema, se esta solução está em cima da mesa agora ou não. Desculpa esta intervenção tão longa.
Deixa eu responder às duas, que as duas já são bastante complexas. Tá? Agregar um fato novo na questão, vamos ficar só na eleição proporcional. A eleição proporcional no Brasil, ou você vota no candidato, ou você vota na legenda. Por que que eu falo legenda e não falo partido? Porque o partido pode se coligar. Partido que são antagônicos em ideias, no Brasil pode se coligar. O que gera uma confusão muito maior. Entendeu? Então, às vezes, na esfera federal, os partidos são muito antagônicos, tem PT, que é oposição, e tem um outro partido, que é governo, pensam completamente diferente, mas ele vai lá no Estado, na eleição estadual, lá naquela, e eles se juntam. Então, você pode votar num daqueles candidatos ou você pode votar naquela legenda formada por um partido de oposição e um partido de governo. Então, por isso que esse afastamento na questão do cidadão do parlamentar. Essa questão do sistema proporcional, veja uma coisa. Imagine vocês vivem aqui em Lisboa. Todo mundo vivendo aqui em Lisboa. Qual uma cidade próxima aqui ou que tem menos candidatos, menos população? Leiria. Então, vamos dizer que o sistema do Brasil fosse aplicado aqui. Quais deputados vocês acham que seriam eleitos? O de Leiria ou da capital? Da capital. É o da capital. A maior chance de se eleger é o da capital. Por isso o nosso sistema é injusto. Porque aquele onde a população é restrita é em menor número, só conhece aquele cara lá, a chance de se eleger um deputado lá é muito menor do que na capital. No Brasil agora tentou-se acertar o sistema misto, né? Que você manteria o que está aqui hoje, para 50% das vagas, e para as outras 50%, você distribuiria o Brasil em distritos. O distrito, naquela cidade que ele falou que tem menos pessoas, lá teria um representante. No sistema proporcional, pode ter ou não. Então, é esse o dilema que a gente convive no país. Faltou alguma coisa? As mulheres.
Claro.
Ah, mudança de partido. Vou responder. Ah, eu tenho que desligar.
Da explicação que eu ouvi agora, deu para entender mais ou menos a incongruência que o Wagner fala. Do que o Zé disse, o Zé hoje falou, sobre cabeça de lista, faria todo o sentido se o eleitor, quando estivesse a votar, soubesse que estava a votar numa lista e que essa lista tinha um cabeça de lista. Nós temos círculos mais pequenos e círculos mais grandes em Cabo Verde. E acaba por acontecer em círculos pequenos, onde um partido tem a maioria dos votos, esmagadoramente a maioria dos votos, mas esse círculo só tem dois representantes, então vai um para cada lado. Ou seja, não há uma quantidade de votos que fica sem aplicação. Por quê? Porque são dois deputados só e lá disputam os partidos todos e mesmo que um consiga muito mais votos do que o outro, vai haver apenas dois representantes, um para cada lado. Eu acho que o puxador de voto, nesse caso, é até incongruente, porque o brasileiro não vota em listas. O brasileiro vota num candidato. E parece-me que quando o puxador vem, ele não traz. Ele traz uma lista com precedência? Traz quem ele quiser.
Dentro daquela coligação, vem os que têm maiores números de votos, mas somam o dele e vem todo mundo.
Pois, nós, a nossa lista, é lista de partidos, tem um cabeça de lista que representa o partido naquele círculo eleitoral, que apresenta a campanha, que vem na frente, que faz os discursos, mas você conhece a lista toda. E de lá vem a lista de precedência. Ou seja, quando se apresenta a lista à candidatura, quem vem logo a seguir, vão entrando os que estão em primeiro lugar. Depois da lista dos efetivos, vem a lista dos suplentes. E só sobe quem, se houver alguma saída, assim, mas não vem quem quiser. E já se sabe, à partida, que se está a votar numa lista conjunta de um partido e não em deputados individuais. E quando se cobra também, cobra-se do partido e não do deputado individual. Essa desresponsabilização também, às vezes, é complicado porque é o partido que está na frente e o deputado, depois de ser eleito, acaba por seguir as orientações do partido. Há uma disciplina de voto em certas matérias, que ele acaba por votar conforme a orientação partidária. Mas já se sabe que é assim de antemão. Agora, quando você vota numa pessoa, sabendo que ele fez propostas que você depois cobrará essa pessoa que está eleita, e quando ele traz, como o Enéas, desculpa lá, para o Enéas conseguir trazer 6 pessoas com ele, ele sendo o melhor de todos, é um caso sério e preocupante. Eu acho que deve ser repensado.
É, no Brasil não tem a lista, não existe. Né? Por que que não? Há uma crítica muito grande com relação a isso. Lá a gente tem aqueles parlamentares, que a própria imprensa contribui com isso, né, Lúcio? Dizer que se você fazer um sistema por lista, e nem a oposição do Brasil concorda com isso, qual o problema lá que eles enxergam? Que eles enxergam na lista. É que a lista vai provocar pouca renovação na eleição. Porque dentro de um partido, é o que eles dizem lá, né? Essa é a grande discussão que sempre se retoma, é que os grandes caciques, que a gente chama lá os caciques, o Lúcio disse bem, eles vão sempre estar na ponta da lista. Então, esses caras sempre vão vir. Né? Então, como eles têm esse receio de fazer um sistema por lista, acaba por não se fazer. E tenta alguns outros, né, como se fosse... que também não consegue e acaba ficando só no proporcional. Você me fez uma pergunta se deputado pode ou não sair do partido. Houve uma decisão lá da Suprema Corte, lá a gente chama Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, que deu uma leitura para a questão dos órgãos de maioria, por exemplo, governador, senador, aqueles chefes do Poder Executivo e esses que não estão no sistema proporcional. Esses podem sair. Porque eles não devem fidelidade ao partido, porque não estão dentro da proporcionalidade. Tá? Os deputados não podem. Não podem. Mas aí a lei abre algumas exceções. Por exemplo, se o deputado está aqui, o partido mudou de ideologia, mudou aquele pensamento inicial, quando ele se filiou ao partido, então ele pode requerer a saída do partido. É uma das exceções. Outra questão é que, geralmente, o Brasil abre janelas próximo à eleição. Janelas que é se permitido sair do partido e migrar para outro. Então, cria-se isso também. Isso é acomodação política, de acordo com a demanda do Estado. Então, poder não pode, mas acaba podendo. É isso que ocorre.
Que eu gosto. O Wagner acabou de referir sobre a injustiça, digamos assim, dos votos. Também no sistema proporcional também existe isto, mas não é injustiça. Porque nós chamamos num ciclo, poderá ter o maior número dos eleitores, enquanto que o outro ciclo terá o menor. Logo, o último mandato poderá acontecer com apenas, estou a falar do meu país, com apenas 250 votos. E outro partido, no outro ciclo, poderá ter 500 votos, mas não consegue eleger um deputado. É o mesmo princípio, o sistema é que acontece, é que dita essa regra de jogo. Provavelmente, como disseste, que há deputado no sistema unipessoal, tem 500 votos, outro tem, digamos assim, 200, e este que tem 200 consegue ser o deputado, e este que tem 500 não fica o deputado. Também acontece no nosso sistema, que nós chamamos de sistema proporcional. Não é bem justiça, tem a ver com o número, um pouco também, do número de eleitores. Obrigado.
Bom, não é uma pergunta, é só, na verdade, aproveitando o gancho e fazer a reflexão do que seria justo ou não, né? Também não vou dizer o que seria justo. Mas aproveitando o próprio exemplo que o Wagner colocou no slide, nós teríamos ali dois puxadores. Um foi o Enéas, com uma vinculação, com uma indexação ideológica com o partido. Natural que nessa situação, ele, quando puxa outros, por uma questão até de grupo, de colégio, você poder trazer outros. Mas em situações oportunistas, como é o caso do Tiririca, que é um humorista, foi uma situação que eu diria oportunista do partido, sem qualquer vinculação ideológica com o partido, e nessa situação também fazendo a mesma análise de justiça de grupo, ele trouxe outros tantos que possivelmente também não tivessem qualquer vinculação ideológica com o partido. Então, só para apimentar um pouquinho essa discussão do que seria justo ou não, com essa possibilidade do puxador trazer outros tantos em nome de um partido, né? Quer dizer, sem uma vinculação ideológica, eu também discuto se isso seria justo ou não. Quer dizer, então, ainda não temos uma alternativa de justiça, mas críticas com esse formato eu tenho algumas. Né?
Só um pequeno comentário. A questão da reforma das leis eleitorais é sempre muito ligada à reforma do sistema político. Sim. E é uma tentativa de todos os parlamentos e de todos os Estados de aproximarem a classe política do cidadão. Mas, de facto, enfim, pela experiência que temos aqui em Portugal, é das coisas mais difíceis de conseguir. Nós tentámos fazer uma simples consolidação legislativa de todas as leis eleitorais, porque nós temos uma lei para a eleição do Presidente da República, uma lei para as autarquias locais, uma lei para a eleição para a Assembleia da República, e são todas datadas, são todas de períodos muito diferentes umas das outras, e, portanto, têm diferenças absurdas. Por exemplo, a proibição de se fazer publicidade a X metros das urnas de votos. É diferente, são diferentes os metros numa lei e noutra lei. E tentou-se fazer uma coisa tão simples como aproximar isto e fazer uma única lei. E não se conseguiu sequer a maioria qualificada dos deputados para aprovar uma simples consolidação legislativa. Porque, de facto, é uma questão verdadeiramente polémica. Apesar de não termos que alterar a Constituição, enfim, se tivéssemos que mudar o sistema proporcional, que tal como o vosso está na Constituição, teríamos que fazer uma alteração à Constituição. Mas para fazer alterações deste género, de facto, não é necessário. Agora, há uma coisa que o Wagner disse que me parece interessante e que nós não temos na lei, que é essa espécie de período em que está vedado mexer nas leis eleitorais. Segundo disse, estão impedidos, é anual, exatamente.
Tem que ser um ano antes da eleição.
Exatamente. Nós não temos isso, o que permite, de facto, às vezes reagir um bocadinho por impulso. Fizemos, por exemplo, uma alteração à lei das autarquias locais em maio deste ano e vamos ter eleições no próximo fim de semana. E de facto, isto às vezes é contraditório com o tal pensamento estratégico sobre o que se quer da lei eleitoral e sobre a tal aproximação global ao cidadão. Agora, de facto, temos também essa discussão enorme em Portugal sobre o que fazer do nosso sistema eleitoral e se o fator uninominal, como disse o Dr. José Manuel, deve ser mais considerado ou menos considerado. E não só. Uma questão que se discute imenso em Portugal neste momento são as candidaturas de independentes. Nós só admitimos candidaturas de independentes nas eleições para as autarquias locais. Mas há uma pressão enorme da sociedade civil, dos mídias, enfim, de toda a gente neste momento em Portugal, para que esse sistema seja um bocadinho generalizado. O que, a admitir-se, traz preocupações, e eu voltava ali à logística, até para os senhores secretários-gerais, enormes, não é? Nós temos nesta legislatura um deputado único representante do partido, enfim, que não pode ser eleito com o número de votos do Brasil, ele foi eleito com 65 mil votos e somos um país pequenino, não é? Vocês com 200 e tal votos podem eleger um deputado, não é? Segundo disse o Wagner.
Aconteceu.
Pronto, para nós isso seria impensável. Mas temos um deputado único representante do partido, e se tivéssemos candidaturas de independentes, eu estou convencida que provavelmente teríamos vários deputados independentes. O que vai obrigar a repensar os próprios regimentos dos parlamentos, porque nós neste momento só temos direitos pensados para as bancadas parlamentares.
É isso.
E não para os deputados individuais, o que é um bocadinho contraditório com a nossa Constituição, porque o mandato, e ali a Marlene também falou disso a propósito da disciplina de voto, o mandato é exercido pelo deputado individual e não pelo partido. E o que se verifica na prática neste momento no nosso Parlamento é que realmente são os grupos parlamentares que acabam por exercer esse mandato, claro, e não o deputado individual. Mas uma mudança deste paradigma vai obrigar a repensar tudo nos parlamentos, desde o edifício legislativo ao próprio edifício físico, não é? Porque vão ter que ter apoio, vão ter que ter gabinetes, vão ter que ter, enfim, uma série de coisas que vão reivindicar também. Portanto, tudo isto são decisões complexas.
Essa é uma discussão apaixonante.
Apaixonante, assim. Também acho.
Muito bem, eu penso que concluímos os trabalhos desta tarde, com muito debate interessado nesta altura, porque esta matéria é uma matéria que nos toca a todos, enquanto cidadãos e enquanto responsáveis nesta área dos parlamentos, e sentir, de facto, esta questão da representação. Tenho aqui só dois avisos muito breves. Enfim, hoje terminamos os trabalhos, desceremos para irem até ao hotel, e amanhã começaremos os trabalhos às 10 horas. Nós temos um documento que estamos a terminar, dois documentos que estamos a terminar, um deles é o plano de atividades e o outro é a declaração final. A nossa proposta, é, com a vossa condescendência, é entregarmos amanhã de manhã, quando chegarem, os dois documentos. O primeiro que vamos discutir é o plano de atividades e, no fundo, de alguma forma, a definição das atividades a fazer e, simultaneamente, acho que ainda dará tempo para irem dando uma vista de olhos no outro documento de declaração final, e portanto vamos aqui trabalhar em conjunto para, penso que nessas duas horas conseguiremos resolver, enfim, tranquilamente estes dois documentos, para depois às 12 horas terminar a sessão com a sessão de encerramento, em que estará o deputado Porfírio Silva, que é vice-presidente da nossa delegação à Assembleia Parlamentar da Cplp. Não sei se alguém quer alguma coisa.
Não, é só uma sugestão que o Dr. Wagner acabou passando, que eu acho que ela deveria ser só pesada nessa elaboração de atividades. É um encontro desse ano, exatamente para tratar desse assunto. É legística, sabe? Acho que a gente tem muito que aprender entre os parlamentos e talvez fosse um momento interessante para que a gente pudesse considerar talvez um encontro que, inclusive, poderia até ajudar, né, nesse processo. Eu achei assim, uma ideia muito boa da gente, no ano que vem, sob a presidência, né, de São Tomé e Príncipe, talvez a gente pensar num encontro de quadros, também não apenas o tradicional de informática, a gente sempre elege uma área, né, para atuação. Fica aqui, que realmente é uma sugestão interessante, porque ela é comum, né, a todos os nossos países, e a gente enfrenta essa questão efetivamente no nosso dia a dia. Obviamente que a gente tem questões administrativas sempre como muito foco, mas talvez a gente possa também, num encontro dessa natureza, até pela troca de experiências naturais, acabar criando subsídios interessantes para que a gente possa passar para os nossos parlamentares, que também esse é um dos objetivos da nossa associação. Então, eu gostei muito da ideia, já tivemos outros assim, voltados dentro do processo legislativo como um tema, mas algo assim mais específico, efetivamente mais específico, né, sobre legística mesmo, sobre a qualidade da lei. Isso que o Wagner falou também me sensibilizou bastante, que é o quê? Efetivamente não é apenas fazer uma boa lei, você pode fazer uma boa lei do ponto de vista da técnica e ela ser inútil, ou seja, você pode botar uma ementa linda, colocar algo assim absolutamente fantástico, e, de repente, você está fazendo uma lei como essa que eu acabei de citar, isso parece que é verdade, não é folclore da internet, que tem uma lei num determinado estado que é proibido entrar com leão no cinema. Então, a lei pode estar perfeita do ponto de vista formal, da legística tal, mas a entrega para o cidadão, o que, que se efetivamente tem de proveito para aquilo, o que é que muda a sociedade, como é um caso, por exemplo, da nossa lei Maria da Penha no Brasil, né, que é uma lei que protetiva para a mulher, né, que tem um impacto incrível do ponto de vista de proteção do ente mais frágil dentro de uma relação. Então, isso é assim, é um exemplo de uma lei que foi entregue para a sociedade, foi internalizada, e hoje que as pessoas sabem o que é a Lei Maria da Penha. Então, apenas uma sugestão para vocês.
Muito bom. Só para medir o pulso à percepção que tem, nós temos encontros, Lúcio, nós temos encontros, de facto, na área do processo legislativo. E esses nem sempre dedicam... não estão totalmente dedicados à logística. Este ano, por exemplo, em São Tomé esteve o Walter Magalhães e enfim, outros colegas da Câmara dos Deputados do Brasil. Mas a minha pergunta é se é uma, digamos, um encontro muito virado para a logística e que pode ser até multidisciplinar, porque a questão que a Cláudia coloca é, na verdade, não é só o jurista puro e duro do Parlamento que faz isto, é também, se é essa a leitura um pouco mais aberta, então ficaríamos com a lógica de que podemos encontrar aqui um formato, o formato daqueles encontros que eu referi, parcelares, por áreas, penso que faz sentido manter. Mas esta, de facto, esta questão da logística é uma questão muito específica e pode envolver, inclusive, como vocês fizeram e muito bem, a gestão estratégica no Brasil. Esta logística pode incluir secretários-gerais, secretários-gerais, no vosso caso, especificamente secretários-gerais e outros responsáveis máximos pela área da logística para se discutir e talvez ter também alguma autoridade para poder dar alguns passos no sentido daquele projeto que a Cláudia também referiu. Está bom? Bom, muito obrigado. É bom. Muito bem. Bom, muito obrigado a todos e bom descanso. Obrigado. Esperamos que hoje não há futebol.
Não vai ter futebol?
Hoje não tem futebol.
Pensei que hoje já era Porto,
Não.